O assunto agora é educação. Tem aqui comigo o chefe do Núcleo Regional de Educação de Ensino do Estado, Luciano Pereira dos Santos, professor Luciano. Nós temos uma série de temas para tratar. Inclusive você, ouvinte, pode participar dessa conversa. Você pode mandar sua pergunta para o Luciano pelo WhatsApp, DDD44-99877-9550. Professor Luciano, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, eu que agradeço aí a possibilidade de falar com os ouvintes da CBN. É um prazer estar com você aqui nos estúdios, Gilson. Estou à disposição para conversarmos um pouquinho sobre a educação.
Vamos começar com a prova para Paraná, a terceira edição. Como é que está isso?
Bom, nós vamos ter agora, no próximo dia 24, a realização da terceira etapa da prova Paraná. Um instrumento que serve como diagnóstico para o momento educacional dentro das nossas escolas. E vale lembrar que é uma parceria muito forte com as secretarias municipais. Então, nós vamos aplicar a prova Paraná dentro da rede municipal e também dentro da rede estadual. Um destaque especial aí para o segundo ano do Fundamental 1, que vai ter aí a aplicação através de um aplicativo de celular para ouvir, né? Dentro da oralidade do aluno é que vai ser aferido aí o momento em que ele se encontra aí de aprendizagem.
Qualidade da educação, falando da prova Paraná, a gente tem, é claro, sempre aquela velha comparação entre ensino privado e ensino público, a derrota do ensino público na maior parte dos índices em relação ao ensino privado. Isso é possível de ser superado? O que falta para a gente ter um bom desempenho de uma escola pública e principalmente quando a gente fala no estado do Paraná e na nossa região?
Bom, o nosso desafio é bastante grande, Gilson. Em se tratando da cidade de Maringá, o desafio é muito grande. E nós temos aí um IDEB 7, que é entregue pela rede municipal, e nós hoje temos um IDEB 4, entregamos, né, um déficit. Então, para a gente, o maior desafio é reverter esse quadro. No nosso entendimento, e no entendimento da secretaria, governador do estado também, é valorização do profissional. E isso a gente sabe que vai perpassar aí por várias situações, inclusive a financeira. A financeira está em curso, essa valorização, no intuito aí de aumentar a arrecadação e poder reverter isso para a educação. Um diferencial que Maringá já tem. Maringá, por exemplo, com o programa do Natal, ele consegue fazer uma arrecadação maior, melhor, e no último Natal, com a arrecadação que teve, mais 6 milhões foram injetados na educação, especificamente. O governo do estado busca fazer isso, aumentar a sua arrecadação para reverter para as áreas essenciais, saúde, educação, segurança, né, e isso está em curso. Paralelo a isso, é o bom planejamento, a boa metodologia adotada para pensar a educação. Então, a prova Paraná é um instrumento, o programa presente na escola é outro instrumento, e a tutoria pedagógica também. Então, dentro da prova Paraná, nós podemos ter o quê? Um diagnóstico de como estamos trabalhando, né? Trabalhando os descritores, principalmente dentro de língua portuguesa e matemática, e dar esse norte ao profissional da educação. Olha, é nesse momento que a sua turma se encontra, é esse o ponto que você precisa atacar para melhorar. Então, pedagogicamente, esse olhar é bastante necessário. O presente na escola é trazer o aluno presente mesmo, frequentando a escola diariamente, garantindo essa permanência para que nós possamos então agir, né, com as ações pedagógicas sobre esse aluno. E por fim, a tutoria pedagógica, que é o empoderamento da equipe pedagógica e do gestor, no sentido de planejar as ações para dentro de cada uma das escolas, aferindo, né, traçando uma meta e colocando em prática essas métricas, né? Gradativamente. Olha, onde avançamos, onde precisamos melhorar. E isso é um conjunto que pode nos trazer aí benefício num curto espaço de tempo, mas principalmente criando o lastro, né? Eu insisto muito que hoje nós temos uma parceria muito efetiva com os municípios. Anteontem tivemos um lançamento em Curitiba do Educa Juntos, né? Esse fortalecimento da parceria pedagógica com as séries iniciais. Então, criando esse lastro, os alunos da rede municipal chegarão para a nossa rede estadual de maneira mais adequada no que se refere assim, a um planejamento único, né, para a rede pública de educação. Nós respeitamos a iniciativa privada, achamos até que em alguns momentos a iniciativa privada desonera o Estado, a rede pública, principalmente no que se refere à folha de pagamento, né? Mas nós queremos implementar uma política educacional que possa transferir muita qualidade e nos colocar em pé de igualdade aí com a rede particular.
Como é que funciona o presente na escola para manter o aluno na escola, para evitar a evasão?
Bom, é um mecanismo que o governo do estado colocou em prática em todo o estado do Paraná, o registro de classe online. Então, a chamada é feita na primeira e segunda aulas, né, do período letivo. Onde é detectada a ausência desse aluno, a equipe pedagógica imediatamente entra em contato com a família para saber qual o motivo ou quais os motivos que não permitiram a vinda do aluno para dentro da escola. E havendo a justificativa plausível, de repente um atestado médico, uma justificativa, né, que realmente o impeça de vir, ótimo, isso fica devidamente registrado. Em não havendo esta justificativa, é feita a solicitação para que o aluno venha para a escola, que esteja presente assistindo às aulas.
Evasão escolar, qual o principal motivo e qual é a tendência da evasão nas escolas do estado?
Bom, nós temos uma preocupação bastante grande com isso. Então é importante a gente explicar também que o que antecede a evasão é o abandono escolar. Eu vou explicar como. Primeiro, a pessoa deixa de ir à escola, abandona aquele ano letivo. E não retornando para fazer a matrícula no ano seguinte, isso caracteriza a evasão. Então, nós tínhamos até o ano passado em torno de 150 mil alunos fora da nossa rede, que se evadiam da escola. Nós já revertemos isso em quase 50% com o programa presente na escola. Isso em todo o estado do Paraná.
Acompanhar mais de perto o aluno.
Mais de perto. Saber o que é que o afasta da escola, se são problemas de insegurança, se são relacionamentos interpessoais dentro da escola, se é o déficit pedagógico. Isso tudo nos permite, então, cuidar melhor desse nosso aluno e garantir essa continuidade. Muitas vezes nós temos essa preocupação, ou tínhamos esta preocupação no início do ano, a fim de garantir, então, o quê? A permanência dele, o porte da escola, a quantidade de alimentação, o repasse de recurso financeiro e o pedagógico que ia se perdendo ao longo do ano. Esse momento que a gente vive no estado do Paraná nos permite acompanhar durante todo o ano, fazendo uma previsão de continuidade e aumento da nossa rede pública de ensino.
Agora eu vou falar um pouco de professores. A gente sabe que se há uma evasão dos alunos, a gente tem uma grande quantidade de professores que se afastam da sala de aula. Alguns por motivos sérios. Alguns colocam em dúvida o afastamento. Como é que se administra corpo docente, ausência em sala de aula e os fatores que levam a isso?
Bom, esse é um dos grandes desafios que nós temos na rede pública estadual. Nós temos conhecimento que vários colegas de trabalho se afastam por motivos realmente assim, plausíveis, né? Motivos que realmente estão impedindo que ele exerça a sua profissão. Todavia, nós também acreditamos que isso pode ser acompanhado de mais perto. Poderemos, várias sugestões já surgiram aí para dentro da Secretaria de Estado da Educação. Uma delas é a criação de uma avaliação por regionais. Então, dentro da regional de Maringá, um exemplo, né, poderia haver esse acompanhamento, o que é chamado na rede municipal de... Deixa eu ver se eu me lembro aqui como é. É um acompanhamento ocupacional, né? Uhum. E assim é criado o lastro desse acompanhamento desse profissional, né? Ora o problema é na voz, ora o problema é de ordem psicológica, ora o problema é ortopédico, enfim. Então isso precisa ser melhorado na nossa rede. Mas nós entendemos que o número de afastamentos realmente é preocupante e nós precisamos investigar mais a fundo. O que é do ponto de vista do adoecimento desse profissional da educação e o que pode ser coibido e até afastado da nossa rede. Mas é um grande desafio e nós estamos trabalhando para isso em conjunto com os outros 32 núcleos regionais do estado do Paraná a fim de trazer uma proposta bastante efetiva para isso.
Pais, escola, comunidade e escola. Claro que a gente tem agora disponível aos pais um app que você pode acompanhar o filho, notas, provas, calendário, enfim. Mas a gente quer mais que isso. A gente, às vezes, quer a família dentro da escola discutindo a proposta da escola e a família podendo se inteirar mais da educação, que evitaria, inclusive, a própria evasão escolar. Como é que está essa relação dos pais com a escola, da comunidade com a escola?
Bom, isso está sendo construído, Gilson, de maneira assim, processual, gradativa. Por vezes, nós precisamos também preparar o ambiente escolar para receber o pai, a família, né? Porque muitas vezes também é entendido assim, olha, a vinda da família para a escola deve ser para auxiliar em pequenos reparos ou participar de uma palestra ou, de repente, compor uma instância colegiada. E a nossa rede precisa se preparar para ter também um pai crítico, a mãe, a família, né? Aquele responsável legal pelo nosso alunado que se vê pronto para dar opiniões, para fazer as suas intervenções e solicitar as melhorias. Então, o debate entre escola e comunidade, ele precisa ser cada vez mais fortalecido e amadurecido mesmo, porque, por vezes, nós estamos esperando só o pai colaborador. E, às vezes, não estamos preparados para receber o pai crítico, o pai que faz as intervenções, que sabe pontuar aquilo que é de ordem pedagógica, administrativa, estrutural. Então, é um processo de amadurecimento que nós temos acompanhado dentro das nossas escolas. A porta de entrada para os pais são as instâncias colegiadas. A APMF, Associação de Pais, Mestres e Funcionários das Escolas, o Conselho Escolar, que é o órgão máximo dentro das unidades escolares, todavia precisa se dar uma voz cada vez mais ativa a esses pais. E também, gradativamente, nutrindo de informações que permita com que ele faça boas avaliações, no sentido não de tá tudo bem, obrigado, né? Mas boas avaliações, olha, no sentido aqui nós avançamos, aqui nós ainda precisamos melhorar. Então é um processo de construção e reaproximação que nós estamos propondo. A escola, ela não vai ser e não pode ser mensurada apenas pelo índice de desenvolvimento da educação básica que aquela unidade escolar tem, mas também pela sensação de segurança, a efetiva realização de aulas dentro da sala de aula, essa participação em momentos esportivos, culturais, enfim, essa diversidade de ações que toda a escola pública permite ao aluno que ali frequenta.
Professor Luciano, uma última pergunta, tem muito pouco tempo, praticamente esgotado o nosso tempo, mas eu queria fazer essa pergunta porque eu acho ela fundamental. A gente fala muito de meritocracia na escola. Meritocracia para o aluno, meritocracia para o professor, para a direção. Em vez de você apostar mais na escolha da democracia para o diretor ou de ter mais conivência com o papel do professor, do aluno, meritocracia. Sua opinião sobre isso?
Bom, eu entendo que nós somos igualmente diferentes. Temos nossas potencialidades, nossas habilidades e nossas competências. Muitas vezes, nivelar acaba ou deixando aquém aquele que pode avançar, ou subestimando mesmo, né, aquele que estaria à frente, ou ainda impedindo de avançar aquele que talvez se julgue ali, olha, confortável, eu estou nesse patamar e ali eu vou permanecer. Então nós entendemos que a nossa sociedade hoje quer respostas mais rápidas e também não tem assim, muita dificuldade em entender algumas exigências, né? O ranqueamento, ele é um momento que acaba aparecendo dentro da educação e não por intervenção só de profissionais de educação, mas por mecanismos externos, né? Para você ter uma ideia, Gilson, hoje as pessoas não aguardam mais, reprovam às vezes no primeiro vestibular, mas não aguardam mais o segundo, acabam indo para a iniciativa privada porque querem avançar, não querem perder tempo, né? Querem ter o seu mérito cada vez mais rapidamente reconhecido.
Tem uma pergunta do ouvinte, vou colocar ela, vou estourar meu tempo, mas eu não posso já te fazer. O Júnior pergunta o seguinte, ó, polêmicas e proibição e mudanças de normas da educação, ele cita o Paulo Freire, que a escola é libertária e não doutrinária, e ele fala sobre polêmicas em relação à ideologia de gênero, partido político, opinião do senhor sobre isso.
Bom, nós temos conhecimento que existe um projeto que está sendo ainda analisado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e nós entendemos que a escola é laica. O Estado nos permite uma educação laica, plural. Em nenhum momento, pelo menos na proposta da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, há esse cerceamento, né? Hoje, o que se enfatiza é o trabalho pedagógico. Dentro dos seus vários componentes curriculares obrigatórios ou extracurriculares, mas que possam prever, principalmente, o avanço, o ganho, sem distinção, né? Sem acepção de pessoas.
Professor Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Gilson, eu que agradeço. Tenho aí a grata satisfação de poder falar com os ouvintes da CBN para mais de 25 municípios com os quais o Núcleo Regional de Educação se relaciona e fazer mais uma vez o convite. Hoje é sexta-feira, vamos para a escola, presente na escola, mesmo que seja no período noturno. Dia 24 temos a Prova Paraná. E nós vamos avançar, fazer o IDEB do nosso estado e da nossa região prosperar e alcançar o lugar que lhe é de direito.
Conversei com o chefe do Núcleo Regional de Educação, professor Luciano Pereira, do Núcleo Estadual. Nós falamos sobre qualidade da educação, alunos, professores. Agora, afinal, a pergunta do nosso ouvinte sobre questão de gênero, sobre o partido na escola.